Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais um programa que começou de forma atribulada, mas quem
com
vai
jingle,
salvar tudo isto
é
Catarina Moura. Catarina
Sim.
Moura vai salvar o programa.
Boa tarde, ouvintes. É assim que eu vou salvar o programa, desejando as boas tardes aos nossos ouvintes que nos acompanham, provavelmente no carro. Depois de um dia estafante, porque hoje foi segunda-feira, voltar ao lar em boa companhia, nós.
Eu devo confessar que estou a ter um problema gigante com os meus auscultadores, mas...
Mas estás a ouvir bem agora?
Agora comecei a ouvir melhor, sim, mas ainda não está perfeito, ainda não está perfeito. Mas de qualquer das formas, vamos apresentar o nosso convidado. O nosso convidado é jornalista em 2019.
Cuidado.
Jornalista.
Uma pessoa que vive do jornalismo.
Viva há muito tempo. Há quanto tempo é que vives do jornalismo?
27.
Já se viveu o melhor do jornalismo, não é?
O jornalismo já teve mais sucesso e já deu um salário a mais gente e vão ganhar a mais gente. As redações cada vez são mais pequenas, como vocês sabem.
Está bem, mas vamos cá ver. Também se vendiam mais jornais há 10, 15 anos? Agora vendem-se menos.
Vendiam-se mais jornais, mas liam-se.
Havia mais publicidade.
Sim, mas liam-se menos do que hoje. Sabes que o Diário de Notícias, por exemplo, nunca foi tão lido, provavelmente, como hoje.
Verdade.
Isto podes dizer, provavelmente, para o público e para outros jornais. A questão é que aquelas centenas de milhares que vão lá na edição online, tal como todos nós, não nos habituámos nunca a pagar.
Uhum.
Habituámos que era tudo de graça na internet. E sempre que algum jornal tenta pôr a pagar, aquilo que tens imediatamente é uma espécie de migração dos leitores para outro. Fechas conteúdos e percebes que o teu concorrente está a ganhar leitores. Ele fecha, tu ganhas leitores. Ou seja, o problema não é o número de leitores. Há mesmo muitos leitores. Aliás, há um mundo inteiro de leitores. Toda a gente sabe português, pode ir aos jornais portugueses hoje em dia. Nós temos muitos leitores, por exemplo, brasileiros.
Sim.
A questão é eles
pagarem. E achas que hoje em dia são melhores leitores? Mais atentos, mais cuidadosos com a maneira como o próprio jornalista trabalha ou não? Nem
vai dizer que sim, claro.
Não. Há de tudo. Há pessoas que insultam facilmente os jornalistas e que usam as caixas de comentários para extravasar as suas zangas todas, mas existe uma coisa também que é o leitor extremamente informado e que faz uma espécie de fact-checking ao próprio jornalista. Ou seja, há 30 anos essa pessoa estava a ler em casa o jornal, em papel,
e era
ficava revoltado, via um erro, mas não comunicava. Hoje não.
Hoje
o jornalista que faça a geneira é chamada a atenção.
E se calhar nem tinha oportunidade de ser o leitor a fazer esse fact-checking, não é? Porque hoje em dia os leitores também têm acesso a tanta informação,
sim, claro,
não tanta quanto o jornalista, mas
claro,
a muita, não é?
Se o leitor quiser fazer o fact-checking, também tem meios para fazer. Mas eu digo mesmo o leitor informado, aquela pessoa que sabe bastante, que o jornalista de ciência faz ali um erro qualquer e a pessoa diz, meu amigo, isso não se pode dizer assim. Ou o jornalista de internacional confunde sunitas com xiitas e de repente tem 3 ou 4 comentários a chamar-lhe a atenção. O jornalista tem muito mais feedback do que tinha antes. Mas, pois, a maior parte do feedback não é de pessoas interessadas em melhorar o jornalismo. A maior parte é mesmo só para a chincalhar.
Deixa-me só dizer que o nosso convidado chama-se Leonídio. Parece-me que é a primeira vez que entrevistamos um Leonídio neste programa. Não é normal.
É bem provável, porque eu só conheço pessoalmente um Leonídio, que é o meu pai.
Tu próprio? Ah, ok.
Dois Leonídios.
Sei que há mais Leonídios. Há um presidente de uma câmara lá para o norte, Penalvo Castelo, se não me engano, que é Leonídio. Nunca me cruzei com ele.
Não há jantares dos Leonídios?
Não.
Por que fazem um encontro de Leonídios?
Os Leonídios devem ser muito antissociais.
Reservados.
Mas eu tenho um episódio muito engraçado, que é, eu não sei qual é a origem do nome, como é que veio parar a família, mas é um nome que é muito comum no Brasil, mas eu não consigo identificar a família no Brasil. E é o nome também, se vocês forem ao Google, aparecem os meus artigos, mas antes dos meus artigos aparece lá uma terra da Grécia muito agradável, com uma água azulinha espetacular, chamada Leonídio.
Muito bem.
Verdade, isso.
Verdade, Leonídio. E eu um dia fui à Grécia e aluguei um carro e disse aos meus filhos: eu vou a Leonídio. E a coisa mais louca era quando eu parava o carro, abria o vidro e dizia assim: excuse me, pronto, em inglês, para ver se algum grego me entendia: excuse me, do you know where is Leonídio? E os meus filhos riam-se porque eu estava a perguntar por mim próprio. E tenho uma foto minha junto à placa da entrada Leonídio. Está em caracteres gregos, mas também está em caracteres latinos, Leonídio, e eu estou lá, assim com aquele ar assim meio de parvo,
turista.
Isso é bom, isso é bom.
A gozar. E depois, ainda tive uma ideia peregrina que foi: encontrei uns velhotes e disse aos velhotes que me chamavam Leonídio, e eles só me diziam: sim, sim, aqui é Leonídio. E pronto, não resultou a conversa, porque eles não perceberam o que é que eu estava a tentar dizer.
Tu também chamaste Leonídio ao teu filho?
Não.
Ou dos teus filhos,
eu vou-te explicar. Não, chama-se Daniel e tenho uma filha chamada Mariana. Às vezes sinto-me culpado de não ter perpetuado, mas
será achei, o fim dos Leonídios.
Achei que no Brasil eu acho que eles se reproduzem e dão o nome.
A espécie Leonídio dá-se muito
mas
bem
não,
nos trópicos.
É um nome que tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando há alguma distribuição de trabalho no DN por via e-mail, toda a gente tem direito a sobrenome. Eu sou o Leonídio. Portanto, não, eu próprio já faço isso quando distribuo trabalho. Toda a gente tem direito a apelidos, mas eu sou só Leonídio.
Tu não tens aquele problema que alguns jornalistas têm, que é a preocupação de ter o mesmo nome de outro jornalista. Não tiveste que checar na carteira profissional
não,
se havia outro
não,
Leonídio?
Não, se bem que se olhas bem para o meu
Paulo
nome,
Ferreira.
Eu assino Leonídio Paulo Ferreira. E tu pensas, porquê é que um Leonídio precisa pôr o Paulo no meio? Porque o meu pai é Leonídio Ferreira, então eu achei que tinha que fazer alguma diferença.
Okay.
Mesmo o homem não tem nada a ver com o jornalismo, não nada disso. Mas foi aquelas coisas do género: ah, e porque meus pais e a minha família sempre me chamaram Paulo. E portanto, naquele início eu tive ali uma dupla personalidade que não consegui.
Só para terminar este segmento sobre o nome do nosso convidado, que era necessário.
Não,
porque
mas
é o
acho que fazem muito bem.
A Fátima Teves aqui no Facebook diz: o meu primo chama-se Leonildio.
Leonildio?
Leonildio.
Pronto, isso
nós dizemos sempre: all Leonildio is love.
Pronto, mas eu vou dizer assim: a mim chama muitas vezes também Leonildo. Leonildo e por aí fora, mas também fazem essa brincadeira. E se olharem bem, o som é muito mais all Leonildo is love do que all Leonildo is love.
Muitos parabéns, muitos parabéns.
Tá,
já agora, dizer que o nosso convidado, que se chama então Leonídio Paulo Ferreira, ele tem um livro que se chama Encontros e Encontrões de Portugal no Mundo. Basicamente, o que ele se propôs foi investigar que portugueses marcaram o mundo de algum modo. Uns mais contemporâneos, outros menos. Bem, eu não sei para onde é que ia começar. Posso começar pela Argentina. Sabiam que já houve uma primeira dama portuguesa na Argentina?
Já, era uma cantora de ópera, era de origem italiana.
Foi a nossa Evita?
Não foi, mas para lá que caminhava. Para lá que caminhava. Que aquilo, quando se muda para a Argentina, às vezes as coisas começam a ter assim um ar trágico. Não sei se já repararam, todos os grandes mitos trágicos da América Latina são argentinos.
Okay.
Estamos a falar da Evita, estamos a falar do Gardel, estamos a falar do Fangio, estamos a falar, se quiseres, do próprio Maradona. Agora tem um Papa só com um pulmão. Aquele país é muito curioso.
O Papa só tem um pulmão?
Só tem um pulmão.
Mas está a rijo, para já.
Vocês
não
sabiam...
Tá?
Curiosidade, vocês sabiam que o Papa Bento XVI, os pais do Papa Bento XVI conheceram-se nos classificados do jornal? Aquela
não,
coisa de procuro...
Tinder,
era o Tinder
analógico.
Então? E nessa altura os jornais vendiam ainda e, portanto, as pessoas encontravam-se pelos jornais.
Havia uma...
Será que foi senhor respeitável? Procura senhora para constituir
pera lá,
família?
Pera lá.
Com possível filho
de Papa. O Diário de Notícias ainda tem isso. O Diário de Notícias tinha.
Os classificados ainda têm. Mas já não funciona dessa forma. Mas vou-te dizer.
O Correio da Manhã tinha.
O Correio da Manhã ainda funciona.
Mas há um
pouco.
Classificado no Diário de Notícias. Classificados, vamos falar todos aqueles pequenos anúncios: venda de casas, de carros, de namores, etc. Há um no Diário de Notícias que é espetacular: aparições de Fátima. Estamos a falar de 13 de maio de 1917. Dois meses antes, há um pequeno anúncio no DN com este título: 13.517. Tenha atenção ao que vai acontecer.
Ai, estou arrepiada.
O sol vai girar.
E
já fizemos vários trabalhos sobre isso. É daqueles mistérios. Há quem diga que é um espírita por aí fora. Há quem diga que é uma mera coincidência. Mas é daqueles enigmas.
Há quem diga que pode ter sido uma orquestração.
Há um anúncio, diz 13 de maio de 1917, dois meses antes. Mas também se procurarem coisas nos arquivos do DN, encontram lá coisas fabulosas. Queres falar da Regina, só para terminar?
Sim.
A Regina é uma cantora de ópera. O Marcelo, argentino, futuro presidente argentino, chamado Marcelo.
Os Marcelos são presidentes.
Vem cá, apaixona-se por ela, casa com ela, a família lá na Argentina não gosta muito porque tinha outras pretensões para o homem. O homem mais tarde é presidente da Argentina e, portanto, esta senhora Regina foi primeira-dama da Argentina.
De onde é que ela era? Regina era de Portugal?
Não, o pai dela é italiano.
Ah, ok.
O pai dela é italiano.
Mas ela vivia cá?
Sim, sim. Não, nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa. Era uma Lisboeta, o pai era italiano. Isso é como a Luísa Todi, nasceu em Setúbal, mas o marido chama-se Todi, por isso é que tem este nome italiano.
Ah,
estamos a falar de gente de ópera. Okay.
Aliás, estamos aqui a falar com alguém que é de Setúbal. É uma pergunta obrigatória neste programa.
Quer que eu comece a falar um pouco à maneira de Setúbal? Ou
És muito eficiente.
Adoro.
És muito eficiente.
Eu estou a forçar, mas é assim. Sabes que estou a forçar porque são muitos anos em Lisboa.
Sim, sim.
Mas eu apanhava o 9 e o 14. Se as pessoas forem de Setúbal, sabem o que é que eu estou a dizer. Os autocarros que iam para a Rebreira e para o Viso, e assim que eu entrava no autocarro, havia uma paragem onde uma das fábricas de conserva que ainda existia, as pessoas todas entravam. E então, bem, passava-se assim a sardinha, carrapau e outras coisas que não se
pois
pode
é
dizer.
Assim que
e quando o autocarro estava apertado, todos para a polpa. Que é a maneira de dizer, chega-se para trás para nós entrarmos. Ou seja, mas pronto.
A ideia
mas,
do
mas
mar,
perdi,
né? As ideias do mar.
Perdi os erros.
Perdeste?
Quer dizer,
não sei se estás a trair um pouco a pronúncia de
Setúbal. Mas sabes que eu sou do Vitória de Setúbal e, portanto, eu mantenho algumas coisas de bairristas.
Espera aí, as pessoas de Setúbal dizem Vitória de Setúbal ou dizem só Vitória?
Quando estiveres no estádio a gritar, dizes o Vitorra. Não, diz Vitória, eu nunca digo Setúbal. Não, nunca digo Setúbal, isso então é que não.
Não se diz.
Para mim é o Vitória. Mas se estiveres no estádio, é o Vitorra. E percebes perfeitamente quando há um jogo com o Guimarães, e eu não digo Vitória, digo Guimarães.
Os Guimarães também só dizem Vitória.
Dizem, mas tu percebes quais são uns e quais são outros, claro. Não é? Os Vitorra e os outros é o Vitória. E aí mesmo assim, doutor.
Olha, deixa-me só fazer o repto que é habitual neste programa para todos aqueles que nos estão a ouvir. O que hoje pedimos é que nos digam. Ou que nos contem histórias de portugueses no mundo que vocês saibam que foram célebres, mesmo que inventem, mesmo que sejam da vossa família. Hoje podem brilhar, por exemplo, dizendo que o português mais célebre que vocês conhecem é o vosso irmão, que está num país, mas tem que inventar uma boa história para isso. O número é este. O convidado de hoje chama-se Leonídio Paulo Ferreira, tem este livro Encontros e Encontrões de Portugal no Mundo, onde disseca os vários portugueses que foram fazendo fama e glória por esse mundo fora. Já agora, duas mensagens que nos chegaram, mas nenhuma delas tem a ver com esta temática. A primeira tem a ver ainda com o nome do convidado.
Alvin! Oh, Alvin! Convidado, será que nunca foi chamado Diomídio? Aquela coisa das uvas? Ou Emídio? Ou Olmindo? Ou Ilídio? Não?
O convidado já disse que foi chamado de outras formas, não particularmente destas, não é?
Olá, boa tarde, eu sou o Ronaldo. E como não vou ouvir o programa todo, queria já fazer aqui uma pergunta. Eu tenho verificado que nos jornais online existem muitos erros ortográficos, cada vez mais. Isso faz-me crer que não há uma redação que controle, que corrija esses mesmos erros. Queria confirmar se essa é realmente uma situação que se verifica. Ou então, se pronto, as pessoas têm mais pressa, qual é a razão disto? Muito obrigado e boa tarde.
Esta observação é muito pertinente e agora esses erros são mais expostos por causa das redes sociais.
Voltamos àquele exemplo que tu davas logo no início, não é? Agora é tudo muito mais rápido, a forma como as pessoas reagem. Então é a figura do revisor.
Nós ainda temos de revisores, mas é assim. Estamos a falar de edição online, que é uma coisa muitas vezes de ao minuto.
Okay.
Num jornal diário, nós calmamente fazemos uma reunião às 10h30 da manhã, começávamos a desenhar páginas à 1h da tarde.
Calmamente, e por aí... não é? Há 50 anos isto não se achava calmamente. Agora online pôs tudo em perspectiva,
mas sabes que
não é?
O stress começava às 7, 8 da noite. O stress começava quando tinha que se mudar a página às 7, 8 da noite. E portanto, o jornal era controlado por editores, por chefes de redações, por diretores, pelos tais revisores, por aí fora. Agora há um imediatismo enorme, ou seja, os jornais acabaram de ter um tempo de reação muito parecido com as rádios, muito parecido com as televisões. E, portanto, o controle de qualidade não é o mesmo. Perdeu-se nesse controle de qualidade aquilo que se ganhou em rapidez e imediatismo. E mesmo não só do imediatismo da notícia. Uma coisa que diferencia um jornal como o Diário de Notícias, mesmo online, é num segundo momento, que tem que ser também rápido, explicar algumas coisas que as pessoas querem perceber sobre aquela notícia. E mais uma vez, para sermos rápidos, o controle de qualidade não é o mesmo. Erros sempre houve, todos os tempos. Obviamente, quando eram muito menos notícias e muito mais horas para controlar, eles notavam-se mesmo. Menos. Não é que os jornalistas de hoje escrevam menos bem do que os do passado. Mas sim, a malha de controle por causa da realidade do jornalismo online é menor.
Olha,
sobre o nome, sim, já me chamaram de tudo, mas o que as pessoas se calhar não percebem é que ele ganha um certo poder de encaixe com a versão de Leonídio. Por exemplo, Leonidel, Leonídio só com o I, Leonildo, por aí fora. O que eu não suporto mesmo é quando alguém que manda uma carta, uma coisa qualquer deste ano, teve o cuidado todo com o Leonídio, Leonídio Paulo Pereira. E é uma parte, a sério, eu olho e penso assim, não faz sentido.
Acertar,
eu estava preparado
para
o Leonídio, mas não para o Ferreira. E acontece algumas vezes.
Olha, já agora, tu falas aqui também de um português que é reivindicado como o primeiro negro de Nova Iorque e também como o primeiro hispânico de Nova Iorque.
Sim, é o inventor da família Benetton.
Inventor
da família Benetton. Ele chama-se João Rodrigues. O pai era um português, a mãe era uma angolana e ele nasceu em Santo Domingo, onde hoje é a República Dominicana. Foi trabalhar para holandeses e um dia os zangaram-se com ele e abandonaram-no no que é hoje Nova Iorque. E ele casou com uma índia. Portanto, pensem no que era a família deste...
Dado origem à Benetton.
Jean Rodrigues. Mas o que é fantástico é que hoje em dia, se vocês forem em Manhattan e saírem um bocadinho ali do centro e dos sítios que toda a gente vê e forem ao Harlem, há lá um grande mural com o senhor a dizer que é o primeiro afro-americano de Nova Iorque. E depois mexem-se um bocadinho mais em Manhattan e sobem para o norte, onde entram no bairro dos dominicanos, e a Broadway passa-se a chamar Avenida Jean Rodrigues. Há um português
mesmo,
que dá nome a uma parte da Broadway. É o mesmo português que pintar... e depois também é muito giro, porque o mural que está no Harlem, ele é completamente negro. As pinturas que estão na República Dominicana, ele é um mulato clarinho. Ou seja, cada um interpreta ali a pessoa como quer. Mas é um português, falava português, é de cultura portuguesa. Aliás, esse é o critério que
essa
eu usei. Essa
história é muito pouco conhecida entre nós portugueses, não é? Há aqueles portugueses famosos pelo mundo, mas o primeiro...
Olha, é pouco conhecida porque as pessoas não compram os jornais. Quem quiser ler essa história, compre esse livro. Pode também ir ao site do Diário de Notícias, e essa está lá de borla. Pode procurar no site, ela ainda hoje está disponível e pode ler.
A história deste...
Do João Rodrigues.
Sim,
deste...
João Rodrigues.
Primeiro negro hispânico.
Mas agora, e aquela judia portuguesa que foi a maior banqueira do Império Otomano?
Sim, Graça Inácio, ou Beatriz Luna. Há também um romance em português dela chamado A Senhora. E, aliás, é o nome de uma sinagoga em Istambul, também chamada La Senhora. Esta mulher nasce em Portugal, é na altura em que começam as perseguições aos judeus. Ela vai para a Holanda, vai para a Itália, acaba por ficar no Império Otomano e é não só uma grande banqueira do Império Otomano, como uma grande banqueira de uma série de monarcas europeus que perseguiam os judeus, mas depois pediam dinheiro em emprestado. Tinha um primo também que ficou famoso, o José Nazi, que o Sultão Otomano conquistou Chipre para lhe oferecer Chipre como um reino. Depois houve ali umas questões dinásticas, uhum, e ele não, mas chegou a ser Duque de Naxos, que é uma ilha na atual Grécia. Quando vemos histórias portuguesas pelo mundo, há muitos portugueses judeus que tiveram protagonismo, porque eram pessoas muito cultivadas, por exemplo, muitos médicos, muitos cientistas, muitos banqueiros, e, portanto, quando foram expulsos, tiveram muito sucesso nos, uhum, países de acolhimento.
Muito bem, estamos basicamente a meio do programa. Não esqueçam a linha 960386272. O convidado chama-se Leonídio Paulo Ferreira e o livro Encontros e Encontrões de Portugal no Mundo.
Ele é português, é rei da rádio e da TV. Dá na Antena 3 e dá também na RTP. Duas ninfas, duas musas de uma vez. Ai, pois o sexo é mais alegre quando feito a três. Pois
Fernando Alvim é um grande homem e devia ter uma estátua lá no Alto do Douro.
Seja ao microfone ou no ecrã da televisão, Xana e Catarina são o orgulho do patrão.
Bem, eu acho que a Xana, pá,
e a Catarina.
Ai, eu preferi o Alvim.
Para o país todo, de Bragança à capital. Plim, porque a prova oral é monumento nacional. Vim! Lá, 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 lá.
Ô Zé, acabou!
Ah, este era para subir.
Opa, estragaram tudo, pá.
E pronto, estamos de volta para falar de outros portugueses que se tornaram conhecidos no mundo. Por exemplo, já que há pouco falávamos de uma judia, um judeu português que quase causou uma guerra entre Inglaterra e a Grécia.
Sim, e ainda por cima, como isto
uma
é...
Uma guerra?
Sim. Estamos a falar de um judeu português que foi até cônsul de Portugal em Atenas, mas que um dia arranjou lá um problema, atacaram-lhe a casa, subiram os bens, e ele decidiu reivindicar a nacionalidade britânica e a proteção britânica porque tinha nascido em Gibraltar. E a Inglaterra não fez mais nada a não ser mandar uma armada até ao Porto do Pireu e dizer à Grécia: ou pagam a dívida a esse nosso cidadão, Dom Pacífico, eu já vou explicar este nome porque o nome é delicioso.
Dom Pacífico.
E os gregos pagaram. Se vocês forem, como isto envolveu a Inglaterra, isto aparece muito em livros ingleses e enciclopédias inglesas, e é conhecido como Dom Pacífico Affair. Parece o título de um livro do John Le Carré. O tipo chama-se David Pacífico. O Dom é naquela coisa ibérica, o Dom, o Senhor, e portanto Dom Pacífico Affair, e tem este nome na historiografia britânica, e realmente é um daqueles casos, foi muito falado durante a crise. Os gregos relembraram-se deste episódio para dizer: estão a ver, as grandes potências de vez em quando vêm cá e esmagam os gregos. E sobretudo aquele partido de extrema-direita, a Aurora Dourada, fez mesmo no site deles referência a este episódio, a dizer: estão a ver, há 150 anos foi a Inglaterra, agora é a Alemanha, querem esmagar os gregos e tirar-lhes tudo aos gregos. Portanto, era um judeu português, nascido em Gibraltar, quando aquilo correu mal.
Dom Pacífico, chamava-se.
David Pacífico.
David Pacífico.
O Dom é aquela coisa ibérica, estás a ver, o senhor.
O David Pacífico, se fizesse rádio, apresentava o Oceano Pacífico, não é?
Claramente.
Já agora, há outros nomes que se tornaram muito, muito conhecidos, mas há uma multidão de Sousas. Onde?
No Benin, no Benin.
No Benin, exatamente.
Então, pronto, e vais ter que escrever, dizer de outra maneira. Não é Sousas, é Sousas.
Sousas.
Como a lida de Sousa. Pensa que estamos a falar numa zona da África Ocidental colonizada pelos franceses mais tarde. E, portanto, os de Sousa passaram a ser os de Sousa ou os Sousas. E, portanto, se tu fores ao Benin, vais encontrar os Sousas. Esquece os Sousa. Este tipo é um... Lá está. Eu disse-te que eles eram portugueses no sentido de cultura portuguesa. Este Francisco Félix de Sousa nasceu no Brasil e era um traficante de escravos. E trabalhava para Portugal no tempo do Brasil Colónia e passou a trabalhar para ele próprio e para o Brasil Colónia e Brasil Independente. Era um homem que se safava bem. E então, o que é que ele fazia? Ele era amigo do rei do Benin. O rei do Benin capturava escravos de outras tribos. O Francisco Félix de Sousa exportava e, ao mesmo tempo, tinha tantas mulheres que deixou filhos de todas as matizes possível. Ou seja, se vocês hoje caminharem pelo Benin, mas não só, vão encontrar muitos Sousas e o tom de pele varia imenso conforme a misturada que já houve. Eu cheguei ao...
Isso era intencional? Essa...
Não, digamos que ele...
Foi um acaso.
Ele era muito, muito polivalente.
Pronto.
E que é uma coisa, aliás, que aconteceu com os portugueses nos descobrimentos.
Uhum.
Por isso é que tivemos um império e as pessoas... os portugueses, a partir de uma certa altura, são todas as cores e todos os feitios. Mantém uma espécie de lealdade a Portugal. Eu cheguei ao Benin e instalei-me num hotel. E quem é que me atende? A senhora Leocádia de Sousa. Não era Leonídia, era Leocádia. E fizemos logo ali um bocadinho de química, mas ela chamava-se de Sousa. E depois saio à rua e vou na principal avenida de Cotonou, e era a avenida Monsenhor de Sousa. E por aí fora. Ou seja, aquele homem deixou ali muita descendência. Mas eu não estou a inventar isto, porque ele é o tema de um livro célebre do Bruce Chatwin, que é o vice-rei da Ajudá. Ajudá era a mais pequena colónia portuguesa em África. É só uma fortaleza, ainda está lá. A Gulbenkian reconstruiu. Em 1961 foi o primeiro ponto do fim do império em África. O Benin queria a fortaleza, o Salazar não dava a fortaleza, o Benin mandou invadir a fortaleza e o Salazar mandou queimar a fortaleza e os três soldados portugueses foram presos e mais tarde vieram para Portugal. E assim começou o fim do nosso
como
império.
Como é que tu te interessaste por todas estas histórias? Isto veio tudo da tua atividade enquanto jornalista?
É assim, eu sempre fiz jornalismo na área do internacional e, portanto, uma das componentes interessantes nesta vida é viajar muito.
Tu viajas muito?
Viajo muito. Aliás, posso-te contar uma história já a seguir. E, portanto, eu encontro histórias quando estou a viajar. Há pessoas que me contam histórias, porque falo com muitos estrangeiros, e gosto muito de ler sobre história e sobre política internacional. Então, às vezes, aparecem aquelas coisas ali de Portugal. Por exemplo, estou a ler o Wall Street Journal e aparece-me um circuito turístico para conhecer os vestígios do judaísmo na Jamaica. E, de repente, todos os vestígios do judaísmo na Jamaica têm a ver com o nome Henriques. É óbvio que eram portugueses. Há um pirata Henriques, há um banqueiro Henriques e por aí fora. Estive a semana passada no Cazaquistão.
Estiveste no Cazaquistão a semana passada?
Estive no Cazaquistão.
Como é que é o Cazaquistão?
É espetacular. O Borat fez muito mal à fama daquele país, porque é mesmo espetacular. E então, eu estava lá, fui a um sítio daqueles terríveis mesmo. Fui ao sítio onde explodiu a primeira bomba atómica soviética, que fazia mesmo 70 anos.
Espera lá, houve uma bomba atómica que explodiu no Cazaquistão?
Todas 436 bombas atómicas explodiram no sítio onde eu estive.
Aliás, não só uma.
Eu espero não estar radioativo. Verdade. E vocês não sintam. 436. Foram testes.
Testes, claro.
Foram testes. Não atacaram ninguém com aquilo, mas...
Mas fez moça, não é? Imagino. Deve ter deixado lá qualquer coisa.
Há pessoas que dizem
que... Que ouvem mal, que é tipo... Eu tenho aqui um tímpano...
Porque o pai deles ia ver os cogumelos, que eram muito bonitos, os cogumelos atómicos, e ninguém explicou que aquilo não era
não
muito
era
bom
para
ver.
Pois.
Bem, no meio daquilo tudo... Conheci duas ou três pessoas da comunidade portuguesa, que são 15. E,
há 15 pessoas portuguesas no Cazaquistão.
Mas naquela lógica dos portugueses se misturarem com outros povos, o nosso embaixador é um diplomata que conheceu uma senhora cazaque em Viena e casou com uma senhora cazaque e já tem uma filha meio portuguesa, meio cazaque, que se chama Alma, a menina. E já agora ficam a saber que Alma em cazaque quer dizer maçã, porque foi no Cazaquistão que a maçã foi cultivada a primeira vez. E a antiga capital, sim, agora é um momento aqui, enciclopédia, a antiga capital chamava-se Alma-Ati, exatamente por ser a cidade das maçãs. Conheci um piloto da era Astana, que tem praticamente a minha idade, e que jogou handball no Vitória de Setúbal. E, portanto,
podem ter andado na escola juntos.
Não andámos. Mas
cruzaram, certamente.
Mas cruzámos, que eu também andei uns tempos a tentar jogar no bolo no Vitória, mas não tinha jeito. Mas ele teve jeito.
E falaram sobre o quê? Onde é que se come melhor choco frito, não é? É o que normalmente as pessoas de Setúbal.
Bem, eu agora tenho que falar aqui em nome dos tubalenses. O choco frito é extremamente agradável, é muito bom para vocês vêm de fora, mas experimentem os chocos com tinta, os pequenos, porque são os verdadeiros chocos de Setúbal e são uma delícia incrível.
Isso é verdade?
Controlado. Claro.
Os tubalenses comem...
Não, também comemos choco frito. Sim. Mas o choco à setubalense é os chocos com tinta.
É só agora.
Porque assim, porque é que achas que os italianos, que são os tipos que mais percebem de moda, de gastronomia, de tudo, inventaram todos aqueles arroz, esparguete negro?
Massa com tinta,
porque
né?
Os italianos, quando apanham os chocos, tiram imediatamente as bolsas de tinta. Porque aquilo tem potencia o sabor, é espetacular. E portanto, vocês vão a Setúbal, vão lá ao choco frito, mas também vão a um restaurante e peçam um choco grelhado com tinta. Não peçam para tirar a tinta. É daquelas coisas que toda a gente olha assim de lado, vão tirar a tinta.
Sim, eu também acho isso estúpido. É como pedir um bife super passado para mim. Para que é que vamos estragar o bife? Para que é que vamos estragar o choco?
Não, o choco. Agora, mas vou também é uma coisa. Não podes vir a trabalhar a seguir depois de comer os chocos sem tinta. Com tinta. Vais ter os dentes mesmo pretos a tarde toda.
Parem o que nós já falamos neste programa.
Sobre eu estou a fazer para
sobre choco, neste momento, e depois sobre portugueses no mundo. Já agora, saibam que este programa é muito ouvido, é certo, mas também é ouvido noutros países de portugueses, que possivelmente ganharam o hábito aqui em Portugal. Entretanto, o seu futuro profissional passou por irem trabalhar justamente lá para fora, e o que nós queremos saber, esses portugueses que nos estão a ouvir agora, é que nos digam qual é o português que conhecem aí no sítio onde estão, nesse país mais conhecido. É este o repto. Deixem-nos uma mensagem no WhatsApp, o número é o de sempre, é o 960386272, e digam-nos então qual o português mais conhecido aí no país onde estão a trabalhar. Já agora, duas mensagens que nos chegaram entretanto.
Olá, boa tarde, queria cumprimentar o vosso convidado, o senhor Leonídio. Ele conhece o meu pai pelas reportagens que faz no DN, e aproveito, gostava de o cumprimentar em primeiro lugar e em segundo saber para quando o livro Estrangeiros em Portugal. O meu pai é sul-coreano, está em Portugal desde 1972, e curiosamente está a preparar também a sua própria história em Portugal. Cumprimentos.
Agora fiquei curioso. Sabes quem é?
Sei, é espetacular a história. É o Sr. Won, que vocês podem comprar. Eu vou fazer aqui um jeito à família. Podem comprar as compotas do Sr. Won no celeiro.
Pronto, eu ia perguntar compotas se ele tinha aberto um restaurante produto sul-coreano aqui em Portugal.
Produto 100% português. O Sr. Won é uma figura fantástica. Ele é o decano da comunidade sul-coreana. Eu já estive 3 vezes na Coreia do Sul. Gosto muito do país e tenho algum contacto com a comunidade. E já fiz um trabalho com o Sr. Won, que é do Caramulo. O Sr. Won é o fundador da comunidade coreana em Portugal. Casou com uma senhora portuguesa, se não me engano tem 3 filhos, portanto já tem uma longa descendência aqui em Portugal, mas veio com uma profissão que, se vocês acharam que o Leonídio era assim uma coisa surpreendente, o Sr. Wano vem fazer, era um sexador.
Sexador.
O que é que isso implica?
Sexador é assim, o Caramulo tinha muitos aviários. E isto agora, o que ele me explicou, vou ver se eu não cometo erros. Num aviário, por exemplo, para galinhas poedeiras, não interessa os pintos machos, é óbvio, não é? Mas quando os pintos têm que ser vacinados, têm que ser tratados, têm que ser alimentados. Ora, para a rentabilidade do aviário, os pintos machos convém logo ser excluídos rapidamente do processo. O Sr. Won, tal como coreanos e japoneses, tinha uma técnica que nas primeiras horas de vida do pinto conseguiu imediatamente perceber o sexo do pinto.
Nas primeiras horas?
Exatamente, só nas primeiras horas. Ele explicou-me que isto depois assim já não é possível. E, portanto, aí depois eu perguntei ao Sr. Won, mas qual é a sua taxa de
fiabilidade, não é?
E ele disse 99%. Ou seja, é espetacular. Acho que hoje em dia já há métodos de marcação genética que permitem saber isto. Mas, portanto, o Sr. Won veio como sexador para o Caramulo. Para, ele não sabia de
eliminar
português,
macho.
Ele diz que ao início realmente foi um bocado solitário, veio com outro coreano que rapidamente foi embora, mas ele ficou lá, e é uma pessoa incrível, fala português, claro, com um bocado de pronúncia, mas tem esta história de um homem que nasceu durante a Guerra da Coreia, aprendeu esta técnica que nós achamos assim curioso, mas que houve um determinado momento tinha um valor económico imenso. E portanto era como ao futebol, havia contratação de sexadores.
Isso trouxe muita gente para Portugal, essa necessidade de sexadores? Ou...
Que eu saiba, vieram esses dois coreanos. Provavelmente também nem todos os empresários sabiam que havia estas coisas,
existia,
não é? Aquele que o contratou sabia que é fiel à minha aposta. Como eu disse, o Sr. Won hoje tem uma fábrica de compotas. As compotas Won. A primeira...
Vendem-se no celeiro.
Vendem-se. A primeira foi uma receita mesmo coreana, e agora tem uma com a marca deles. E o que é giro é que diz lá, produto português. E é verdade. O Sr. Won é coreano, mas também é muito, muito português.
Ele mais também já é um produto português.
Mais uma mensagem que nos chegou, mas acho que ainda tem a ver com o assunto do jornalismo. Isto é um dos programas mais esquizofrénicos, como me lembro de ter feito aqui. Alguém aqui a falar do papel do estagiário.
Olá, Alvin. Olá, convidado. Tenho uma pergunta que gostava de deixar no ar. Pronto, nós hoje em dia temos acesso a muitos artigos, principalmente online, nos jornais. Vêm-se muitos erros, como o ouvinte estava a dizer há pouco. E eu gostava de questionar qual é o papel que um estagiário pode ter numa redação. E se o convidado acha que esses erros, ou parte desses erros, estão diretamente relacionados com ações de estagiários neste mundo online. Um abraço.
Esta pergunta é perigosa, não é?
Não é perigosa, mas é justa. É assim, eu entrei para o ODN como candidato a estagiário. Eu estava no terceiro ano do curso de comunicação social e fui lá bater à porta e queria ser jornalista internacional. Eles acharam estranho que queria ser jornalista internacional e, portanto, acabei por ficar lá e estou lá há 27 anos. No início deram breves, que é aquilo que se dá aos estagiários. E as breves são lidas, são revistas e tudo mais. É possível que hoje em dia, por a tal história do imediatismo, etc., que alguma peça ou outra atribuída a um estagiário, e que nunca será de grande importância, passe sem crivo. Mas agora sim, os estagiários também são o bode expiatório do metade genérico que se faz no jornalismo. Portanto, e também é assim, eu há uma coisa que eu também noto, que eu acho que os leitores devem ser exigentes. Mas uma das coisas que eu sinto hoje em dia é também, eu vejo às vezes comentários a chamar nomes aos jornalistas como ignorantes, não sabem escrever, que os comentários mereciam um
também
comentário
por
cima.
Talvez.
Ou seja, as pessoas às vezes são muito pouco tolerantes. Alguém fez um erro e eles não percebem que o seu comentário tem vários erros. E depois é tal questão. É assim, as pessoas não percebem que muitas vezes é a pressão, é em cima da hora. Eu considero-me um jornalista cuidadoso. E muitas vezes escrevo uma coisa e está lá um erro e eu não estou a ver. E de repente alguém me chama a atenção para esse erro e eu vou corrigir. Isso também é vantagem do online.
Às vezes só o facto de estar muito tempo dentro do mesmo texto, não é? Faz com que
lá,
te passe.
Está lá o erro e não estamos a vê-lo.
Deixa-me só dizer aqui que no Facebook o António, aliás, o Antonino, isto hoje,
Antonino?
Hoje é um programa em que eles, os nomes invulgares saíram todos à rua.
O meu é grego, Antonino é mais uma dinastia romana, mas estás a ver?
O Antonino é Oliveira diz que essa, a profissão do sexador, deve ser das profissões mais bem pagas do mundo. E ainda é muito procurada essa profissão de distinguir o sexo dos pintos em Inglaterra.
Nunca tinha ouvido falar. E possivelmente quase toda a gente está a ouvir este programa.
E deixa-me dizer que o Rui Aguiar comenta aqui também na nossa transmissão em direto no Facebook que as compotas One, feitas apenas com o doce natural da abóbora, da ameixa, etc., são deliciosas e mesmo naturais.
Não, e essa parte, assim, o senhor Wona, quando eu fui fazer a reportagem ao Caramulo, ofereceu-me algumas compotas.
O senhor vai começar a vender exponencialmente a
prender. Está dentro dos limites daquilo que um jornalista pode aceitar.
Sim.
E eu gostei muito das compotas do senhor Wona. E pronto, não é por acaso que elas estão no celeiro e devem ser do grande
Devem ser naturais, devem ser biológicas.
Entretanto,
imagino.
Amanhã o senhor Wona e vários milhares de portugueses irão ver-me, a mim e a Xana Alves, a apresentar um programa muito curioso.
Esta semana na Prova Oral.
Assim, não vale a pena estarem aqui com estas coisas porque o Alva já me disse que me vai escolher a mim. Nós fomos agora à bomba, fomos buscar gelo, fomos trator e ele disse-me que era a mim que me ia escolher.
Patrícia Tavares.
Mas posso comer assim?
Sim, não posso provar.
Kiko Martins.
Quer dizer, a teta da vaca não é propriamente uma bomba relógio que vai explodir às 5 horas e 1 minuto.
Carla Matadinho e ainda Fernando Alvim e Xana Alves apresentam Prova Oral, terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
Fiquei com vontade de entrevistar o Sr. Juan. O senhor Juan.
Vamos trazê-lo cá.
Vale
que idade é que ele tem?
Podemos trazê-lo a este
o
programa da televisão.
Deve ter perto de 70 anos, porque ele vai celebrar 50 anos em Portugal.
Ele é essencial, parece-me a mim. A partir deste momento ele é essencial neste programa. Já não podemos viver mais e continuar a fazer programas sem ele.
Sem o senhor Juan.
Assim, ele ainda vive no Caramulo.
Vive no Caramulo.
Pronto, okay. É agilizar essa viagem.
É, fazemos uma emissão especial com o senhor Juan. Já agora... Tivemos muito perto de entrevistar o Sr. Tomo. Lembras-te do Sr. Tomo?
Japonês. Do sushi, não é?
Do, como é que se chamava o restaurante? Era o Kanazawa?
Kanazawa. Mas o Kanazawa ainda está aberto. Agora não com o Tomo, mas com
o
Paulo Moraes.
O Sr. Tomo, ele tinha uma técnica para cortar o peixe. Que fazia com que os peixes não sentissem tanta dor. E isso fazia com que
Mas isso não era para arranjar o peixe já estava, ainda estava vivo quando ele fazia isso,
sim,
não é?
Mas ele uma vez assisti.
Os japoneses matam uma técnica o peixe de... e sangram o peixe.
Sim,
não
eles têm até a técnica. Do...
Eles sangram o peixe. Ou seja, o peixe já está sem sangue quando comem. Deixamos de fazer mais uma vez propaganda a Setúbal. Tem o melhor mercado de peixe do país. Quem me disse foi as pessoas do Barreiro. Se as pessoas do Barreiro dizem que Setúbal tem o melhor mercado do peixe do país, é porque é verdade. E é onde os japoneses, e agora foi-me dito vários japoneses vivem em Portugal, onde os japoneses que querem peixe de qualidade. Vão comprar peixe.
É verdade isso.
É.
Já agora, olha, já fui a esse mercado com uma setubalense, minha amiga, que é Helena Coelho, uma das setubalenses mais giras de Setúbal.
Há setubalenses muito giras.
É verdade.
A minha filha é setubalense.
Olha, porque falas em filha, há aqui um ouvinte que nos diz que a sua filha é famosa no estrangeiro.
Olá! Eu sou a Maria, vivo aqui ao pé do Cabo da Roca e, sim, tenho que dizer que há uma pessoa famosíssima que é a minha filhota, que vive em Londres e já foi em turnê pela Alemanha com o guitarrista Steve Lukather, dos Toto, dos Eagles, até de Deep Purple, e que está farta de conhecer imensas pessoas porque ela é cantora, toca piano, agora até foi à América, está em Los Angeles, que foi convidada. E, portanto, vão ver o site dela, porque ela está a crescer e muito no, na sua profissão.
Ficamos sem saber qual é o nome dela, não é? Isso não sabemos, pedimos a esta ouvinte que nos diga...
Mas ela é relevante, pronto.
Que nos diga quem é esta portuguesa que está a fazer fama e glória pelo mundo. Já agora, então e contemporâneos? Temos, por exemplo, o Cás Queiroz no Irão, não é?
Sim, eu fui uma reportagem ao Irão em dezembro de 2000 e... Quando é que foi o Mundial de Futebol? Alguém se lembra? 18, não foi?
Sim.
Portanto, foi em dezembro de 2017. Já sabia que o Irão ia jogar com Portugal no Mundial. Eu tentei falar com o Queiroz, ele não estava lá, falei com os adjuntos dele, mas sobretudo aquilo que me impressionou foi os outdoors com a imagem do Carlos Queiroz no meio de Tiarão. Eu perguntei o que era, então era o Carlos Queiroz a dizer qualquer coisa. Eu sou bom de contas e a fazer publicidade a bancos. E a verdade é que as contas dele com a equipa do Irão tinha sido um grande sucesso. Até via, mostraram-me lá, o adjunto dele mostrou-me uma imagem dele com o presidente do Irão, e o presidente do Irão a receber uma camisola da seleção do Irão oferecida por eles, Carlos Queiroz. E, portanto, só que eles não diziam Queiroz, diziam Koroz. Carlos
os iranianos.
Carlos Koroz.
Acho que os iranianos são muito simpáticos mesmo.
São muito simpáticos, são. Eu sempre dizer mesmo, é um país onde tu te sentes bem acolhido, para além que, do ponto de vista de arquitetura e de monumentos, é espetacular. Sobretudo Isfahão, foi outra cidade onde eu estive. As mulheres vestem-se de uma forma muito curiosa, que é respeitam obviamente o lenço no cabelo, mas inventaram ali uma espécie de rabo de cavalo em que o lenço já está lá preso, mesmo lá completamente atrás. E sobretudo,
olha, e acho que são muito giras as iranianas.
São muito giras, mas nota-se que aldrabam um bocadinho em algumas coisas, como por exemplo, tu vais por Teherão e notas imensas jovens com um curativo aqui nesta zona da cana do nariz. São os campeões de fazerem operações plásticas. E uma das coisas que elas fazem, no meu ponto de vista erradamente, é tentar atenuar aquele nariz persa que têm. E então é incrível. Vais pela rua...
Há um nariz persa.
Um nariz mais ocidentalizado.
Como é que é um nariz persa?
É um nariz bonito.
É assim que se define um nariz persa.
É um nariz bonito. Vais perceber.
Há um nariz persa.
Vai ao Irão, vais perceber.
É o quê? É mais reto?
Eu gostava muito de ir ao Irão.
Estás a ver a Cristiana Amanpour.
Marca isso.
É mais ou menos isso.
Quantas horas de avião é que são de Portugal ao Irão?
Opa, eu fui via Istambul, mas devem ser 4 mais 3. Portanto, só ver se fores direto, seria para 7 horas.
Não é gigantesco. Por acaso gostava muito de ir ao Irão. Sempre que há viajantes aqui neste programa...
Adoram o Irão sempre.
Adoram o Irão e as pessoas do Irão. Comentam
Sim,
sempre
eu também
as pessoas
tenho,
do Irão.
Eu tenho uma impressão ótima. E pessoas muito acolhedoras. Lá está, depois há aquela experiência, estás a comer das melhores carnes do mundo, grelhadas, os melhores kebabs, etc. E acompanhas com uma espécie de água com gás misturada com iogurte.
Olha,
essa parte é mais...
Para aumentar a esquizofrenia neste programa, alguém nos envia uma mensagem sobre pintos.
Como é que é, Alvin? Está tudo?
Olha, estão aqui uns amigos meus brasileiros a ouvir a prova oral e um deles disse que sexador claramente tinha a ver com pintos.
Pintos que têm um outro significado no Brasil. Por exemplo, tivemos na prova oral da versão televisiva a Mafalda Pinto, que teve que mudar o nome quando
chegou ao Brasil.
Quando chegou ao Brasil, sim.
Até porque ela fez vida e família no Brasil e podia ser. Mas será que não há pintos de apelido no Brasil? Não há, não deve haver, não é? Seria estranho.
O próprio nome da nossa Xana é um nome quase proibido no Brasil. Não se pode dizer assim.
Xana? Mas ela, como ela tem. Ela dá para ser Alexandra, não é? Por isso. Safa-se.
Sim, podia-se safar. Lembro-me do ator Pedro Cardoso, brasileiro, que reside em Portugal, reside basicamente entre Portugal e o Brasil. Ainda hoje falei com ele. Ele, da primeira vez que aqui veio, quando percebeu que podia dizer Xana, assim.
Livremente.
Livremente. Isto é incrível, sério, pode dizer Xana e não estamos a ofender ninguém. Não, não. E até ele dizia sempre Xana.
Não, no caso da pessoa se chamar Xana, até se agradece.
Eu sou um brasileiro pelo relato dizer Xana, sei que é o teu amigo.
Olha, regressando aqui, houve um padre jesuíta que colocou os vietnamitas a escreverem no alfabeto latino.
Sim, se vocês repararem, os japoneses mantêm lá um sistema de escrita que é oriental, são três sistemas, mas todos eles orientais. Os chineses mantêm o seu modernizado. Uhum. Os coreanos inventaram um alfabeto, é um alfabeto, não é ideográfico, mas também é deles. E, portanto, o único país do Extremo Oriente que adotou o alfabeto latino foi o Vietnã e foi por causa desse jesuíta português. As coisas depois são um bocadinho roubadas na história, que é os franceses, 300 anos depois, chegam lá e colonizam o Vietnã e dá-lhes muito jeito que eles já reconheçam o alfabeto latino e descobrem, entre aspas, que é um discípulo do português é que inventou o alfabeto latino. Curiosamente, foi um académico francês que depois esclareceu tudo, porque a forma como foi feita a romanização é de alguém que falava português, não de alguém que falava latim, francês. Isso é daquelas coisas que os especialistas conseguem explicar, mas, e só para dizer que uma das coisas espantosas, já para falei dos judeus portugueses pelo mundo, uma outra categoria portuguesa extraordinária são os jesuítas. Os jesuítas foram os primeiros europeus a irem ao Butão, foram os primeiros europeus a irem ao Tibete, foram os primeiros europeus a irem ao Afeganistão. É extraordinário. Nós temos os navegadores pelos mares e depois tínhamos os jesuítas em procura de cristãos a entrarem por ali fora. Há aí uma história de butaneses que se calhar vai agradar aos abifiquistas.
Qual é?
Então eu descobri dois butaneses a estudarem na Universidade de Évora e fui lá falar com eles e eles aparecem no livro porque eles é que me contaram que tinham descoberto que tinha sido um alentejano e um beirão os primeiros europeus a chegarem ao Butão, que até ouviram falar de uma coisa chamada Shangri-La, que mais tarde vai dar hoje um romance e aquele mito do Shangri-La. E eu depois digo aos butaneses o que é que eles estavam mais a gostar de Portugal, etc. Se gostavam de estudar, gostavam de Évora, gostavam muito. Mas o que eles gostavam mesmo é de ver um jogo do Benfica. E foram ver
muito
um jogo
bem.
Do Benfica.
Foram ver.
Foram. Eu estou à vontade porque eu sou da Vitória de Setúbal. Portanto, posso contar isto, sou completamente imparcial. Eles falaram que era do Benfica. Depois explicaram-me que era aquele que só via mais lá fora, mas também já conhecia o nome do Porto e do Sporting. Uhum. Mas aquilo que toda a gente lhe martelava quando sabia que ele vinha a Portugal, era Benfica.
Tu, nestas tuas histórias, tu estás constantemente a cruzar-te com histórias da colonização. Como é que tu lidas com esse tema? E hoje, e há pouco tempo, houve aquela discussão dos descobrimentos.
Lido muito bem, porque aprendi uma lição que é a seguinte: quando olhamos para a história antiga, não podemos andar a criticar aquilo que as pessoas faziam todas segundo os valores da época, mas podemos elogiar aquilo que as pessoas faziam fora do valor da época. E, ou seja, quando olhamos para os descobrimentos portugueses, percebemos que os portugueses fizeram muita sacanice, muita coisa má, muito crime, como fizeram praticamente todos os povos envolvidos no colonialismo, inclusive povos que hoje queixam de ser colonizados. Eu há pouco disse que o Francisco Félix de Sousa vendia aos escravos, mas os escravos eram capturados pelo rei do Benin. Portanto, não era os europeus a capturar os africanos, havia africanos cúmplices. Mas aquilo que eu acho extraordinário nos descobrimentos portugueses, e isso é uma coisa que quem viaja vai encontrar, é que os portugueses misturaram mais com os outros povos de qualquer outro colonizador. Eu aconselho as pessoas a irem ao Museu Nacional de Arte Antiga ou ao Museu do Oriente, olharem para os biomes Nambã. Os biomes Nambã mostram, pintado por um pintor japonês, portanto um observador imparcial, mostram um barco negro, que é a nau do trato, mostram umas figuras todas de negro com os grandes narizes, que são os jesuítas, mostram umas figuras vestidas à europeias com grandes narizes, que são os marcadores portugueses, e depois mostram umas figuras vestidas à europeias com os olhos em bico. São os filhos dos portugueses. São os tais filhos do Império, que já são de cultura portuguesa, mas a mãe é indiana, é malaia, é chinesa, e são eles, inclusive, usando aquela velha lógica de a língua materna que eles falam, que ajudam em todo o comércio. E isto, há um grande estudioso português que um dia me disse assim, Leonídio, se quiseres perceber o que é que Portugal foi no mundo, em 15 anos, no século XVI, fundámos 5 grandes cidades no mundo. Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Macau e Nagasaki. Em nenhum havia mulheres portuguesas. Portanto, os portugueses eram claramente o povo que se misturava mais com os outros povos. Faziam família, os filhos eram educados como portugueses. Portanto, não tem nada a ver com aquela história que vemos das plantações nos Estados Unidos, em que o senhor, o fazendeiro, podia ter o filho como uma escrava, mas o melhor que acontecia ao filho era ser empregado de casa em vez de trabalhar no campo. Não, o filho mulato do português era português e podia herdar tudo. Aliás, pronto, só para dar o um salto em frente, Afonso Albuquerque teve dois filhos. Um foi com uma negra africana e outro foi com uma indiana.
Olha, já agora,
esta mistura é muito desde sempre.
Duas histórias aqui que tens também no livro. A primeira é sobre o Iraque, onde tudo indica houve um açoriano de São Jorge que foi chefe de cozinha. Não, trabalhou na cozinha, vá. Do
Saddam
Hussein. E ficou-se a saber, aqui com este livro, que o Saddam Hussein adorava cozidos Açores.
Deixa-me dizer, eu nunca conheci esse senhor, e por isso é que estas histórias são todas muito casuísticas. Eu estive no Iraque à espera da guerra que derrubou o Saddam. E ouvia sempre falar, havia cá portugueses nos palácios a pôr os mármores, havia também um português que era cozinheiro do Saddam. E várias pessoas me falavam destes portugueses cozinheiros do Saddam, e eu tentei pesquisar, nunca encontrei nada sobre o homem. E um dia estou a ver a televisão, e Marcelo está de visita aos Açores, e aparece o tal cozinheiro do Saddam, que diz isso. Diz duas coisas que a mim me deram logo credibilidade. Que é, ele diz claramente que o Saddam tinha que andar sempre a fugir de um lado para o outro, é óbvio. Mas a outra parte, que é óbvio que ele tinha lidado com o Saddam, é que o Saddam, além de gostar do lado do cozido, também gostava de um peixe que é o mais gufo. É um peixe que há no Rio Tigre, e que aquilo faz um bocado de impressão quando se vai a Bagdá aos restaurantes. Porque os restaurantes são junto ao rio, e nós vamos assim ao pé do tanque, como os viveiros cá aqui de marisco, e apontamos qual é o mais gufo que queremos grelhado. E é assim uma coisa assim um bocado estranha, porque parece que temos aquele poder de vida e morte sobre aquele peixe naquele momento. Eu fiz pesca e ficasse marido, nunca senti isso quando andava no mar. Mas ali, ao apontar para o...
Sentiste culpado.
Pronto. E o mais gufo é um peixe, não tem sabor nenhum. Os peixes de Setúbal são muito melhores. Mas pondo muito sal, aquilo come-se. E o Saddam adorava aquele peixe, mas pelos vistos também gostava do lado do cozido açoriano. Isto dá um exemplo como este livro tem histórias que às vezes são histórias que me chegaram a mim de uma forma muito, 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 muito lateral.
Olha, já agora, porque és um jornalista de política internacional, como é que vês o estado atual da política?
Bem,
mudanças? Portanto, isto é uma pergunta para duas horas, mas
não, vejo muito caótico, mas não sou tão pessimista como muita gente é. E sobretudo, eu acho que nós jornalistas temos de ter cuidado com uma coisa que é não confundirmos as nossas implicações e as nossas versões pessoais com a realidade. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de simpatia. Aliás, escrevi um artigo no dia que ele foi eleito, chamado Pemurte, que é Trump ao contrário, porque o mundo estava ao contrário. Como é que elege o Trump quando tem Hillary muito melhor preparado do que ele? Mas a verdade, aquilo que me irrita é, há coisas que o Trump faz e qualquer presidente americano fazia. Portanto, lá estão batendo o Trump. Mas não, aquilo é uma lógica dos Estados Unidos, sempre foi. Há coisas que o Trump faz e que sempre fizeram os presidentes republicanos. É uma lógica do Partido Republicano. E depois há as trompices. E as trompices são muitas. E já chegam para quem quer atacar o Trump. Não precisamos estar sempre a confundir com as outras coisas. Porque depois há um momento...
Ainda hoje estava debaixo de fogo, não é?
Bem, ele está sempre debaixo de fogo, ele está numa, que é uma coisa que ele adora. Sabes que ele tem que se vitimizar para poder ser reeleito. Há uma figura que a mim me preocupa mais, por exemplo, que é o Boris Johnson, que é um tipo claramente com um nível intelectual diferente do Trump. Muito mais preparado. Foi um político muito bem sucedido. Foi jornalista, portanto devia ser um bocadinho...
Pois foi, aliás, ele foi editor...
E era correspondente em Bruxelas. Mas é tipo claramente inteligente. Ele tem um livro sobre o Churchill, que percebe que é um tipo com imensa cultura. Vamos olhar para o Boris Johnson, que os jornais escreveram sobre ele quando ele foi maior de Londres. Era um herói. Era um tipo progressista, para a frente, etc. E agora, de repente, ele encarna esta coisa do Brexit. E sabe o que é que eu sinto mais? Sinto que... E o Trump, para mim, isto também é verdade. O Trump, agora todos imaginamos como um reacionário do pior que há na América. E eu penso, o Trump é um tipo de Nova Iorque. Casou com estrangeiras, divorciou-se. É um tipo dos meios de comunicação social também, da televisão. Ele tinha que ser um liberal lá escondido. E, no entanto, acho que ele decidiu encarnar aquela figura caceteira para ganhar eleições. E resultou. Eu acho que o Boris Johnson está aí pelo mesmo caminho. Ou seja, é estranho porque estas figuras não são aquele boneco que muitas vezes nós testamos. Eles decidiram ser aquele boneco para conseguirem ganhar o poder e ter sucesso. Se calhar isso é mais assustador.
Temos que acabar o programa. Leonídio Paulo Ferreira, autor deste livro Encontros e Encontrões de Portugal no Mundo. Ficamos aqui a saber algumas das histórias de portugueses pelos 5 continentes. E fica a promessa de um dia conhecermos o senhor da Coreia do Sul, o senhor
Won,
que vive no Caramulo.
E faz
doces. E também comerem choques com tinta, por favor.
Eu sempre como choques é com tinta. Sim. Eu nem ponho outra hipótese.
Por cima agora, comer choques
com
fritos.
Tinta.
Com tinta, sim. Já seguimos, temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Amanhã, os convidados são os Barbixas. Vamos falar sobre teatro de improviso aqui neste programa.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.